Olá pessoal, bem-vindo ao nosso quarto podcast. Aê. Hoje o nosso podcast é sobre dança. E nós estamos aqui com o nosso amigo Chris.
Olá, eu sou o Chris.
Ju.
Salve galera, aqui quem fala é Alessandro.
Alessandro.
Pouco animado, cara.
Pois é, ela falou Ju e eu... Salve galera.
Ah, isso vai ser editado.
Ainda pego esse inglês ainda, aprendo esse inglês ainda.
E aí, Alessandro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, o X da Questão da Igreja das Nações, e a gente está bem feliz que você está aqui com a gente, hein?
Beleza, eu que agradeço aí, meu, é uma honra fazer parte dessa família e tamo junto, né?
Amém.
Tamo junto.
O Chris também, o Chris, que teve experiência com dança, né, Chris?
É, pra quem não sabe, é o amor pela arte, pela arte em si, não pela... É difícil explicar. Eu tenho amor pela arte, eu gosto muito do como é feito, os processos de elaboração.
E você, Alessandro? Então, qual que é a tua experiência com dança?
Experiência com dança? Poxa, são tantas. Mas em especial foi em 2003, quando eu realmente... né? Mas foi quando eu vivi em 2003, de conhecer um grupo chamado Fúria das Ruas, e tive a oportunidade de conhecer o Nilberto. E através desse convívio de conhecer a pessoa chamada Humberto Lima de Souza, eu pude conhecer Deus e...
Uau! Foi em Joinville, não?
Foi em Joinville. Foi na seletiva do Festival Dança de Joinville.
Legal.
Então...
Qual o número do Festival de Dança?
Ai, cara...
Não lembro.
2003, cara.
2003.
2011. Nossa, eu tô
menos
velho
8, então.
Tô velho na
Legal.
Dança já. 21º.
21º. Aí a matemática dele tá...
E aí? E o que, que você tem feito de lá pra cá... em relação à dança?
Bom, hoje eu vivo da dança, né? Graças a Deus aí. Posso dizer que é um dos maiores presentes de Deus na minha vida. E uma das coisas que a gente, que eu faço hoje, eu sou líder de um ministério chamado Ministério de Danças Urbanas dos Anjos do Hip Hop, aqui da cidade de Joinville mesmo. Então, nosso grande objetivo é dançar, só que focado no objetivo. Levar o amor de Deus através da arte de dançar. Esse é o nosso principal objetivo.
Esse é o teu foco.
Nosso foco. Em diferença da dança. Até porque, eu digo em diferença da dança, porque nós somos um ministério de danças urbanas, porém nós estamos abertos aí ao contemporâneo, ao balé, à área clássica também. Enfim, né, já tivemos oportunidade de mesclar o contemporâneo com danças urbanas e é bem bacana mesmo, porque o resultado ele sai sempre diferente, legal, maneiro, e agradável aos olhos de quem vê e bem contente no coração de Deus. Com certeza ele fica alegre em ver essa evolução.
É igual aquela frase que a Cilei falou, né? Não importa o jeito que você se mexe, desde que você se mexa para Deus. Então a gente tem que estar trabalhando aí. No meu caso, desde que eu era pequenininha eu gostava de dançar, mas eu era do mundo. Então a gente dançava músicas que não eram legais, e é o que acontece hoje no mundo, né? Várias pessoas que gostam de dançar se perdem, e por causa desse amor, né? Em Joinville, no caso, é uma cidade de dança e tal, e a gente vê os jovens em balada, em lugares que pregam promiscuidade, e a gente não consegue ver o real, né? O real. A pessoa devia estar adorando a Deus com essa dança, sabe? Muitas igrejas, eu estava pesquisando, elas não aceitam a dança. Por quê? Porque a dança, eles acham assim, que é um modo de levar a pessoa à prostituição, a pessoa cair e tal, mas elas não veem que isso é um modo de louvar a Deus, né? Então, a gente vê que é júbilo, é alegria, é uma forma de expressão e adoração, né, a Deus. É bem interessante, se tu for fazer um estudo bem profundo sobre isso.
Entendo. Então, o nosso desafio hoje é conversar. A igreja influencia... através da música o mundo, ou ela é mais influenciada pelo mundo e tem medo de que a dança influencie negativamente as pessoas dentro da igreja? O que você acha, Alessandra? Você acha que a igreja tem o poder de influenciar lá fora o mundo através da música e dança? Ou ela tem medo, ela coloca uma cortina falando assim, não, nós barramos essas artes porque nós temos medo de ser influenciado negativamente?
Não, com certeza. Tem uma bela ferramenta para influenciar lá fora, a igreja lá fora. Né? Uhum. Até porque a arte, a dança, tudo foi criado por Deus. Só que, infelizmente, né, o inimigo usou de tal maneira que distorceu todo um contexto. Então, tipo assim, hoje em dia, até falar um pouco da dança ali, o pessoal pensa em dança, as danças urbanas, o hip-hop. Poxa, o cara já pensa já a mídia, por exemplo. É uma...
Pensa em gangue, né?
É, já pensa em gangue, já pensa em drogas, já pensa nisso, nisso, aquilo. E muito pelo contrário. Se você ver bem, quando o hip-hop surgiu, um dos criadores, chamado Buddha Strash, ele citou lá que o hip-hop ele surgiu para unir as pessoas... Para ter
a linguagem da
paz, para ter a paz. Ou seja, agora tu analisa essa união, essa paz que ele fala lá, um pouquinho mais, alguns anos lá do tempo de Cristo, que ele queria a paz das pessoas, entendo, que ele queria uma união entre as pessoas. Então a dança, se a gente ver bem, ela surgiu com esse intuito. Só que, infelizmente, a mídia ela vem distorcendo e o que o povo olha é essa distorção. Ela não olha pelo o significado, não tem uma visão mais ampla de olhar, não, mas espera aí, mas por que surgiu isso e isso aquilo? Por que surgiu?
Entendo.
Então, eu entendo que a dança, ela realmente, se for bem trabalhada, ela tem um impacto bem mais forte, partindo da igreja lá para fora, para mostrar esse lado que as pessoas não têm...
Tem que ter o foco, né? Tem que ter o foco.
Com esse foco. Com esse
lado, então, a gente tem duas pessoas bem diferentes. A gente tem o Alessandro, que ele de dentro, ele vai para fora para ministrar e para influenciar o mundo, e a Ju que traz de fora para dentro, falando assim, dentro nós fazemos arte e a gente usa dentro da igreja, durante o louvor, durante as atividades, ensinando vários grupos. E são coisas distintas? Ou você acha que é a mesma música, a mesma dança?
Bom, de uma forma, tem sim suas diferenças, sabe? Porque assim, quando eu sou líder do Street Profits, e o objetivo do Street Profits é estar fora da igreja e, de uma certa forma, pegar, né, capturar essas pessoas que também são adeptas à dança e pegar essas pessoas e criar um relacionamento, sabe? Através da dança, alcançar pessoas. No Ministério de Louvor aqui de dança, né, aqui da Igreja das Nações, que eu também sou líder, né, a gente já tem outro intuito, levar as pessoas à adoração. A gente não está ali só para aparecer ou para, sei lá... Muitas pessoas têm isso, esse medo, né? As igrejas têm esse medo, né? A pessoa só está ali para dançar, para se satisfazer, né? Para satisfazer o seu ego. Mas não, nós estamos ali para adorar, para apresentar a Deus, sabe? De uma forma que leve as pessoas à adoração, sabe? Esse é um grande princípio nosso. Nós queremos o quê? Com o Ministério de Dança aqui da igreja, né? Mostrar que a dança é universal, que todos podem dançar. Se a gente pudesse botar uma pessoa muito velha, uma criança...
De 8 a 80.
De 8 a 80, a gente faria isso mesmo, porque eu acredito que é isso que Deus quer, sabe? Que a gente entre em alegria. E na hora da adoração mesmo, sabe? Que o pessoal entra, a gente procura amenizar, né? Trazer as pessoas a adorar. A gente não fica dançando ou se jogando.
Tirando
a atenção... A gente quer levar as pessoas realmente, olha, nós estamos adorando a Deus.
Então, esse é o foco dentro da igreja. E fora da igreja?
Aí que vem a questão que ela falou. Porque fora da igreja a gente usa a adoração e o impacto.
Uau.
Então, tipo assim, o impacto lá fora é o que dá um resultado. Porque a gente, né, o objetivo que a gente quer é alcançar essas pessoas. Mas para alcançar essas pessoas, a gente tem que ter um impacto.
Uhum.
Então, o impacto, o que é? É uns movimentos mais fortes. É uma música mais funkeada. Eu digo funkeada assim, mais, né?
Mexe com as emoções.
Mexe com as emoções,
dá um impacto.
Com baixo mais agudo lá, e bum, pá, tal. Bem mais criativo. Já dentro da igreja, igual ela falou, por que eu vou trazer esse impacto para dentro da igreja? Porque as pessoas já sabem, já estão já no meio da gente. Então, aí valoriza bem mais esse lado de adorar. Lá fora a gente procura adorar e impactar. Então, por isso que o nosso trabalho, o trabalho que eu desenvolvo, é focado em adoração para impactar.
Isso.
E o dela é...
O dela é mais assim, agora que a pessoa vai ser impactada com Deus no seu coração.
Exatamente.
No nosso ministério aqui da igreja, a gente procura as coreografias não serem hard, né? Serem, vamos fazer uma coisa difícil, pesada, assim. Por quê? Porque como a gente quer que todo mundo adore a Deus, né? De uma forma, até mesmo uma criança, a gente quer que eles acompanhem. Por isso que a gente não faz, vamos fazer 1, 2, 3, 5, 6, 7, vamos... Não! Não, sabe? Agora, no Street Profits, a gente já faz uma coisa diferente. Assim, ó, vamos lá, pessoal, perfeição, perfeição. Por quê? Porque para agradar o pessoal que está lá fora, sabe? Para conseguir chamar a atenção desse pessoal, não pode ser meia boca, sabe? Tem que ter um intuito...
Outra questão, a igreja busca a perfeição na dança ou ela sempre tenta ir correr atrás do mundo? Como fica essa situação?
Deveria. Eu acho que, sim, como a gente ensaia para o louvor... Por exemplo, é para Deus. Então, a gente devia fazer o melhor para Deus.
Eu como trabalho, graças a Deus, só com dança, eu atendo muitas igrejas.
Workshop.
Dentro e fora do Brasil. E uma das coisas que acontece, do meu diferencial, é que eu sempre viso essa questão assim, ó, eu vou dar um workshop, vocês querem um workshop, beleza. Mas para qual objetivo vocês querem? Para fazer com que o ministério desenvolva mais essa adoração... Ou vocês querem focar esse impacto para fora da igreja, para poder impactar as pessoas lá fora? Ah, geralmente é sempre para impactar para o lado de fora.
Entendo.
Então, uma das coisas que eu sempre vou, às vezes, até nos meus workshops, eu sou um cara que gosta de falar demais. Eu sou um cara que fala demais,
você?
Cara. Então, meu Deus, será? Cara. Então, tipo assim, ó, a cada 3 passos, 10 palavras eu falo, sabe? Mas, tipo assim, ó, focando nessa questão assim, ó, tu vai ter que desenvolver isso melhor, tu vai ter porque isso é para Deus, então tu vai ter que fazer isso melhor, eu sei que tu pode, porque todo mundo pode, naquele que nos fortalece.
Sim.
Agora tem outra pergunta, qual oportunidade a igreja perde tendo como foco a dança?
Eu acho assim, ó, Dudu, a sua pergunta foi o que a igreja perde com a dança? Eu acho assim, ó, se a igreja não está no mesmo espírito, sim, a gente vai aceitar a dança como uma maneira de louvor, eu acho que perde, talvez... confiança dos membros. Talvez, tipo, não confiança dos membros, mas como é que eu posso falar? Tipo, a metade da igreja não aceita a dança.
Uma expressão que a gente poderia dar para a igreja, para Deus e para o mundo.
Não, assim, ó, tipo, o que a igreja pode perder, eu acho que talvez assim, ó, a metade da igreja gosta de dança, aceita a dança, e outra metade não aceita. Então, eu acho que aquela metade que não aceita, talvez eles vão ficar meio frustrados com o pastor, com a liderança. Eu acho que talvez isso que a igreja pode perder com a dança. E se eles não tiverem o mesmo espírito. Entendo. Que na nossa igreja, ela é totalmente a favor.
Quais oportunidades mais a gente perde lá fora?
Mas a palavra é muito clara, né, cara? A palavra de Deus é muito clara, né? Louva o Senhor, nosso Deus, com danças.
Dança.
E às vezes, o que às vezes desmotiva, às vezes até... Vamos falar na questão dos jovens, né? Da nação jovem aí. Às vezes os jovens eles até desmotivam porque, poxa, não, aqui a igreja não vai com a dança, mas Deus fala que é para nós adorar Ele com a dança. Sim. E eu gosto de dançar.
Sim.
Assim como
você acha que os jovens gostam de dançar?
A grande
Sim.
maioria.
Aqui nos nossos jovens, eles Sim. dançam. E tem outras igrejas que a gente vê que isso é muito mais, acontece muito mais. Mas o que acontece? Tem vários tipos de preconceitos com dança. É que não
Mas
importa.
A dança que você está falando é aquela no meio do louvor? Ou
no
aquela,
meio do louvor,
ou aquela
do
expressão,
culto.
Não, agora vai ter uma apresentação de dança.
Num ritmo musical crucifica-o.
Já é dança.
Já é
pois
dança.
É, entendeu? Então, assim,
eu
ó,
cruzei as pernas, já é dança.
É que é engraçado, porque assim, eu sou menino, eu não vou dançar. Ah, porque eu sou velho, eu não vou dançar.
Entendo.
Ah, porque eu sou intelectual demais, olha só, eu não vou dançar. Então, essa é uma oportunidade, poxa vida, sabe?
É uma expressão, né?
Mas é que o problema é que cada um tem o seu jeito. Então, a gente tem que entender, né, que nem todo mundo gosta de dançar. Mas se a gente conseguir contagiar,
mas
vamos
qual
lá.
Mais oportunidade nós perdemos fora? Porque a igreja pode pegar essa oportunidade de expressão. Assim como a palavra é uma expressão, assim como a música é uma grande expressão.
Deixa eu relatar uma coisa que aconteceu comigo no Rio de Janeiro uma vez.
Vai lá, Alessandro.
Uma vez eu estava no Rio de Janeiro fazendo um impacto com o pessoal da Jocum, né, o pessoal que gosta muito de fazer impacto evangelístico, assim, tanto na área de arte, na área da dança, na área de várias coisas, assim, de pirofagia, é a palavra certa? Um negócio com fogo. Né? E uma vez nós estávamos, e era só eu, da equipe que foi para o Rio de Janeiro, só eu que dançava. E aí falaram assim para mim, olha, vamos fazer um impacto lá, daí nós vamos entrar com pirofagia, nós vamos entrar com teatro, e vai ter dança. Só tu dança. Eu, beleza. Beleza.
Só você.
Dancei, fiz um solo, um improviso. Legal, porque o objetivo era atrair as pessoas que estavam ali
para
um evento que vai ter à noite, que ia ter à noite, num sábado à noite, voltado para os jovens, né, para ouvir a palavra, assim, assado e tal. Qual foi a minha estratégia? Dançar e falar, galera, à noite vai ter mais dança lá na igreja.
Entendi.
Cara, foi legal, foi show de bola.
Pessoas foram pela expressão galera da foi, dança.
Não, a galera viu a dança lá, depois eu fiz o apelo, convidei a galera. Depois a galera, essa mesma galera foi tudo pra igreja. Ouvir a palavra, cara, e ver mais dança.
Que legal.
Ver mais dança. Só que aconteceu um fato que eu fiquei... Eu, claro, hoje já, depois eu pedi perdão pro pastor, tudo, pedi desculpa e tal. Mas aconteceu um fato que eu fiquei triste na época.
Por quê?
Porque quando eles esperaram para vir a palavra, tudo, e eu fui dançar, dancei. Fiz a mesma coisa que eu fiz na rua, só que eu fiz uma manobra que eu tinha feito na rua, que dentro da igreja o pastor se escandalizou.
Se ofendeu.
Se ofendeu. E
qual foi essa manobra?
Depois ele me deu um sermão assim, que a galera, a juventude, os jovens que estavam ali, ficaram assim de cara. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, ó, eu vejo que a igreja, às vezes, peca nesse lado. Consegue entender? Tipo assim, de uma oportunidade, poxa, né, de através da dança, ou seja, do teatro, ou seja, mas aquele dia eu consegui atrair com a dança, né? Agora, imagina, a galera ali tudo curtia a dança. Imagina, entendi. Todo mundo chegou dentro da igreja, o que eles vão pensar?
O que unia o pessoal era o gosto da dança, exatamente, e eles, né, podiam ser influenciados e exatamente se unir através da palavra de Deus.
E aí, o que aconteceu? A igreja, querendo não, perdeu uma vasta gama de adolescentes, de pessoas que estavam ali, que tinham essa afinidade com dança.
Muitos
que
perdidos, gostaram, né?
E falaram assim, ah, isso é pela dança, eu vou lá ouvir a palavra. Estavam se sentindo assim, confortados, né? Porque, pô, sabe que a igreja, né, a dança, uhum, e de repente acabou... tudo, e tipo, claro, depois houve
perdão, complicado, tudo, mas... é complicado essas situações, porque eu, como líder do ministério, eu também sou uma pessoa bem drástica nesse assunto de observar a pessoa e falar, olha, você podia ter pegado leve, mas isso é uma certa sabedoria. O problema é que algumas pessoas não têm essa sabedoria, sabe? Pega num canto, vamos conversar, olha, você estava com uma mini blusa na hora lá na dança, o que você pensou, entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente exigente, nossa senhora, então, assim, é complicado, sabe? Eu talvez puxaria a orelha, mas eu acho que essas pessoas que não têm sabedoria, não têm esse feeling...
Como, né?
Não tenho feeling, sabe? Ah, poxa, eu tô sendo rude demais, sabe? Ah, eu poderia ter dado oportunidade. Daí acaba estragando tudo uma geração que podia ser, sabe, mudada e...
Então,
triste.
A igreja precisa crescer nessa área ainda. Agora, quais ritmos existem hoje e quais ritmos que são mais festejados aí nas igrejas?
Ixi. Assim, ó... Principalmente na igreja, nós nessa igreja a gente tem dois estilos de dança. Um seria a dança a Ju, né? Ela tem a dança coreografada, que seria aquela dança mais sacra, posso dizer, tipo mais.
Uh-huh. Movimentos mais simples, mais fáceis, sim, que a igreja isso possa acompanhar.
E tem, eu acho que o que mais a gente vê hoje é danças urbanas. Que a gente vê nas igrejas, que é uma coisa que eu acho que os jovens... Eu não encontrei uma pessoa hoje que não gosta de danças urbanas. Eu acho que é uma coisa que pode trazer alegria, lógico, louvor. Eu acho que, por exemplo, a gente não vê muito contemporâneo, balé na igreja, assim, mas eu acho que...
Está uma coisa que é um equívoco. A maioria das igrejas, quando elas têm o ministério, né, o ministério de dança, eles têm ministérios de jazz, que todos os passos deles... Aqui na nossa igreja, tá? Só para... esclarecer, nós não temos nenhum nada fixo. Eu estou fazendo aula de balé agora, eu faço hip-hop também, então é uma coisa misturada, não é, é coreografada, assim, sabe? Mas a maioria das igrejas usa o jazz, o balé e esses passos de dança contemporânea, sabe? Que pode ser surpreendente, mas a maioria usa aquelas roupas largas, aquelas coisas assim que...
O anjo
é
dançando.
Diferente, entendeu? Algumas têm ministérios de hip-hop e tal, mas é difícil você ver assim dentro da igreja pessoas lançando street dance e tal.
Mas não que seja contemporâneo balé. É uma dança coreografada com passos de dança...
Utilizados.
Eu vou ser bem sincero. Na minha visão, eu vejo que as danças urbanas é uma dança que ela agrega o feminino e o masculino.
Sim.
Entendeu? Então, tipo assim, ó, na igreja tem jazz, na igreja tem balé, mas tu vai ver, é raro ter um menino.
É raro ter?
É raro ter um menino dançando.
Viu, verdade, o preconceito, né? Viu?
E às vezes tem mais expressão, às vezes, dependendo.
Entende? Então, tipo assim, ó.
Do dom,
e,
né?
E aquilo que eu falei, né? A influência. Porque, querendo ou não, é o menino que se identifica com o balé, mas ele tem os pais dele. Os pais dele falam assim, não, mas só tem menina.
É, sabe? Complicado, é bem complicado.
Tem um preconceito,
as pessoas,
né?
Entende? Então tem esse lado. E
aqui já a dança urbana igreja?
Não. Já a dança urbana não. Pô, tu faz dança urbana, poxa, que legal, cara. Vai lá, isso aí, não sei o quê. Aí a menina faz, pô, que legal, cara.
Aqui na nossa igreja nós temos alguns meninos que dançam e alguns que querem. Por exemplo, o Matheus, né, Matheus? Tu gosta de dançar aqui? Tu acha difícil, muito feminino? Não, né, cara?
Não.
Viu? Então, assim, ó, nada de não preconceito. A gente precisa quebrar essas coisas dentro da igreja. Não.
Mas eu acho assim, ó, aqui tem um...
Eu entendo.
Eu acho que tem um certo preconceito com danças urbanas, por exemplo, o hip-hop em si, que o hip-hop é uma cultura, não é uma dança, é uma cultura.
Entendo.
Tem vários elementos dentro da cultura, por exemplo, grafiteiros, DJs, MCs e b-boys. Esses são elementos do hip-hop. E aí eu acho que a igreja não entende que isso é uma cultura. Por exemplo, alguém que é um skatista, é a cultura deles. Alguém que hip-hop, hoje em dia já está usando mais calça larga, camisa, boné para trás, e as pessoas entram na igreja e as pessoas ficam olhando para ele, tipo, meu, o que está fazendo aqui? Entendeu? Mas é verdade. Mas, querendo ou não, é verdade. Eu acho que isso é muito errado e a gente devia aceitar aquela pessoa dessa cultura, porque eu acho que, como igreja das Nações, a nossa igreja eu acho que não tem muito problema com isso. Mas estou falando umas outras igrejas também, mas sempre tem um lá que...
Então, estamos chegando ao final do nosso podcast. Então, vamos fazer as considerações finais e deixar um recado para a galera sobre dança. Vamos lá, Chris. Primeiro, Chris.
Então, galera, quero falar para vocês continuar dançando.
Dance.
Não, eu estou brincando, mas continue aprendendo. Pergunte bastante também para as pessoas que já têm mais experiência, talvez. Mantenha o foco, sempre louvar a Deus e dance para se divertir. Eu acho que não deve ser uma coisa, eu tô dançando mal para o pessoal tá vendo aqui, vamos rir de mim. Não, se divirta, eu acho que essa é a parte mais importante. E fiquem com Deus, Deus abençoe, hasta la vista.
Então, Alessandro.
Então, dá um recado para a galera, dá um recado para uma galera, mas de forma geral, tanto para música, teatro e dança. Uma das coisas que eu aprendi recentemente quando eu estive em Portugal foi por um português que ele falou assim, Alessandro...
É mentira, então.
Faça... faça o melhor hoje...
Olha o preconceito com os portugueses!
Que coisa, hein?
Ora pois,
assim, Alessandro...
Alessandro, faça o melhor hoje, faça o bem que tu tiver a fazer hoje, porque amanhã pertence a Deus. A vida ela é feita em 2 dias. Ele falou assim para mim. Por quê? Porque ele me recebeu na casa dele sem ao menos me conhecer. Mas ele fez o bem para mim, ele me serviu tão bem. Sabe, eu fiquei impressionado com o tamanho do coração
daquele cara. Vamos mandar o link do podcast para ele,
sabe,
né, cara?
O tamanho do coração daquele cara. Ele falou assim, ó, cara, faz o melhor hoje porque amanhã pertence a Deus. Faça o bem hoje porque amanhã pertence a Deus. Então, tipo assim, ó, para você que dança, para você que faz teatro, para você que é levita aí na música, né? Não é levita?
Sim.
Claro. Então, tô errado.
Engraçado. Rindo de mim.
Esses jovens de hoje em dia.
Juventude.
Para você, então, tipo assim, ó, faça o melhor... No que você gosta de fazer, porque amanhã pertence a Deus, cara. Eu não posso pensar assim, ó, amanhã eu vou dançar legal para Deus. Amanhã eu vou melhorar para Deus. Não, melhora hoje para Deus.
Dentro das minhas condições, o melhor.
Entendeu? Melhor, porque amanhã pertence a Ele, cara, e é isso aí. Deus abençoe vocês, e é muita coisa para falar, mas, cara, o debate
muita
é muito legal.
Muita coisa.
Legal. Sim, muita coisa. Bom ter você aí.
Valeu, Deus abençoe vocês.
Ju?
Foi. Então, só gostaria de falar assim que, para quem está escutando, que não deve perder o foco. Porque independente do tipo de dança que tu está dançando, independente do dom que Deus está te dando, o importante é tu estar fazendo isso para Deus. E se tu está fazendo isso para Deus, Deus vai te usar e tu vai trazer muitas pessoas. E isso vai causar uma explosão no teu ministério. É isso aí. Um beijo para todos. Acesse lá, streetprofitsidn.blogspot.com.br.
E www.osanjosdohiphop.blogspot.com. Acesse.
Outro também, tem o Dancecast também, que é para o nosso amigo Robson Christian, ele é o criador. Ele é cristão, toda a equipe é cristão. Então, se você quer aprender mais sobre dança, acesse www.dancecast.com.br.
Robby! Beleza, gente? A gente está terminando agora o nosso podcast. Esse é o nosso quarto podcast. Vamos ter mais daqui para frente. Mas fica aí com dança. Esse foi um grupo de coreógrafos e que logo a gente vai ter muita surpresa ainda por vir com eles. E fica aí.
com isso. É dança, dancem para Deus.
Onde que saiu?
Essa foi a Ju fechando nosso podcast. Deus abençoe o X da questão. Até mais.
I feel good.